Boa noite, vocês podem sentar. Que bom estar aqui com vocês, segundo episódio da nossa série Discípulo. Nosso desafio esse mês é compreender um pouco sobre quem somos. Jesus nos chamou para ser discípulos e a igreja, ela é uma comunidade de discípulos, de pessoas que professam a sua fé em Cristo, que têm as escrituras como única regra de fé, palavra de Deus. Então, é para nós. E nós aprendemos a semana passada que discípulo é um monte de gente pecadora alcançado pela graça. Não tem nada de especial e muito místico em cima da pessoa do discípulo. Isso porque nós temos enfrentado um dilema na igreja atual, onde o discípulo ele tem um alto padrão e, ora, ele se sente bom demais para andar com gente que sabe menos e, ora, ele se acha ruim demais para andar com alguém. E nós precisamos encontrar um equilíbrio, e o melhor equilíbrio que nós encontramos para isso é andar com Jesus, reconhecer quem somos e depender dele para tudo. Se nós podemos oferecer alguma coisa para alguém, é porque nós somos alcançados, encontrados por Jesus, transformados pelo Evangelho, e é só por isso. E então nós falamos sobre quem é o discípulo a semana passada. Hoje eu gostaria de compartilhar aonde eles vivem, aonde esse bicho vive. E eu gostaria de começar essa reflexão de hoje falando um pouquinho da minha experiência pessoal, no início da minha caminhada. Eu nasci num lar cristão, para quem não conhece, no meio da minha quase pré-adolescência, o meu pai se tornou pastor da igreja que ele se converteu, e eu vivi toda a minha experiência na infância. Eu era aquela criança que andava por baixo dos bancos de madeira, né, que gritava na hora que o pastor estava pregando, igual minha filha está começando a aprender a fazer. E cresci ouvindo muita coisa. O meu mundo era a igreja. Eu ouvia uma coisa que me marcou profundamente durante a minha infância, a minha adolescente, o meu relacionamento com as pessoas, o meu relacionamento com os amigos na escola, porque eu sempre ouvia que nós não pertencíamos a este mundo. Alguém já ouviu falar isso? A Bíblia diz isso. Nós somos forasteiros, somos peregrinos neste mundo, o nosso reino não é daqui. É bíblico isso, mas a ideia que me era passada é que a minha relação com aquele que não professava a mesma fé em mim era quase demonizada. Ela era demonizada. Então, eu não poderia ir nos mesmos lugares, eu não poderia fazer boa parte das coisas que eles faziam. Muitas práticas não eram bem-vindas, não eram bem-vistas, não dava testemunho. Antes existia uma expressão que crente tinha brilho, né? Já viu essa coisa? Que crente era identificado pela sua roupa, ainda tem isso, né? Que crente bom é crente que anda com uma Bíblia debaixo dos braços, né? Vocês já viram isso? É interessante o como essa mentalidade do discípulo, de onde ele vive, é uma coisa muito restrita ao lugar aonde ele está. E esse lugar é a igreja. Aqui é o lugar de discípulo. É isso que eu aprendi. É a igreja física, é o lugar onde o discípulo está. E o discípulo, ele não se relaciona com os de fora, com os não cristãos. Aqueles que não andam na luz, é muito difícil. A gente já começa a criar complexidades na própria interpretação das escrituras para ser luz do mundo e sal da terra. Pouco mencionado isso. É mais sobre como nós não nos relacionamos com os de fora. E que parece que a melhor forma de nós sermos luz do mundo e sal da terra é não estando lá. Essa foi a ideia assim, que conquistou minha mente e o meu coração durante a minha infância e a minha adolescência. Graças a Deus, muitas coisas foram esclarecidas ao longo da vida, tanto para quem me ensinou quanto para mim. O Espírito Santo, nesse papel de nos ensinar, de nos ajudar a interpretar e a lembrar do texto bíblico, é o que vai moldando a nossa espiritualidade, nos amadurecendo ao longo da vida. Então, é essa ideia complexa de onde nós estamos. E quando nós olhamos ao texto de Marcos, o Evangelho de Marcos 1, 14 a 20, Jesus, depois que João foi preso, Jesus ele foi para a Galiléia, João foi preso numa circunstância bastante parecida com os dias de hoje, de troca de favores, pediram a cabeça de João, o seu primo, e ele estava voltando da Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus, e enfim ele chegou o tempo prometido. Isso aqui é um clímax no ministério de Jesus. É um momento muito importante. Então, enfim chegou o tempo prometido. Jesus proclamava, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa era a mensagem de Jesus. Olha aqui. Não tem nada oculto que o texto não revele sobre a mensagem de Jesus. Não tem nenhum tipo de escola rabínica, de teologia, que você vai ouvir algo que vá além disso aqui. Tem implicações muito profundas, o texto não é superficial, obviamente, mas o anúncio era de que o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus ele viu Simão e o seu irmão André. Olha o que eles faziam, jogavam redes ao mar, porque eles faziam o quê? Viviam de jogar futebol, amém? Jesus lhe disse, venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, Jesus viu João e Tiago, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com seus empregados. Segundo comentaristas, eles sabiam quem era Jesus. Jesus já era um mestre, um rabino admirável. Admiravam a postura dele, não era muito similar aos outros mestres e rabinos correntes daquele tempo. Jesus, provavelmente, na sua postura, já era muito admirado. Conforme relato de outros textos bíblicos, Jesus, por volta dos seus 14 anos, 13 anos, ele já estava conversando com gente grande, com mestres e rabinos, inclusive sendo admirados pelos que ele falava, até descobrirem que ele era filho de José, o carpinteiro, aquele que mora lá num lugar que ninguém liga. Mas Jesus tinha sua influência, tinha sua admiração. Tem outros motivos aqui por trás dessa entrega tão repentina, sem pensar, sem diálogo dos discípulos. Assim narra os textos, assim narra os evangelhos. Interessante aqui desse texto é que esses meninos, esses jovens, eles estavam no lugar de gente reprovada. O que acontecia naquela circunstância é que esse tipo de gente que estava naquele lugar, fazendo o que eles estavam fazendo, é que qualquer um, ao passar por eles, sabiam que eles não tinham sido aprovados na escola dos rabinos, não tinham sido aceitos por um rabino. Conversamos sobre isso na reflexão passada. Inclusive, você vai poder assistir ou ouvir essa mensagem pelo YouTube ou pelo nosso podcast no Spotify. Então, todo homem comum nos tempos de Jesus participou, fora um talmidim. Os meninos em Israel começavam a estudar a Torá por volta de 6 anos de idade. A Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os meninos estudavam isso, decoravam isso, tinha tudo na ponta da língua. Aos 10 anos de idade, no final do primeiro ciclo de estudos, que era chamado de Beit Sefer, esses meninos já haviam decorado a Torá. Imagine só, hoje a gente tem dificuldade para decorar de 10 a 20 versículos da Bíblia, dificuldade para decorar a ordem dos livros da Bíblia. Esses meninos, eles tinham decorados, aprendido a essência do Pentateuco. A partir daí, alguns voltavam para casa, aprendiam o ofício da família, mas os que destacavam continuavam o seu segundo estágio, e eles se tornavam, estavam na direção, em direção a se tornar um mestre, caso fosse aceito. Continuavam frequentando a escola judaica, estudavam sobre a orientação de um rabino, que os adotava para ensinar, dar ensinamentos mais profundos, a Torá, e as coisas que fossem mais intensas das suas correntes, a que cada mestre, a cada rabino defendia. Esses meninos extraordinários eram chamados de talmidim. Imagine encontrar um talmidim naqueles dias. Aqueles meninos, jovens, intelectuais, cara de nerd, com pompas, exalando algum tipo de arrogância, conversando com fariseus e saduceus, indo no templo, falando tudo aquilo que sabia. Esses meninos extraordinários, talmidinho, desfilando os seus pergaminhos, os livros que eles pediam na Amazon, e liam, faziam as suas rodas de estudos, trocavam conhecimento entre si. Eles eram da elite intelectual do seu tempo. Aos 12 anos já haviam decorado todas as escrituras, todos os textos escritos e disponíveis, os profetas, os livros históricos, poéticos, de sabedoria. Eles eram demais. Imagine só você, gente, não precisa nem ser um talmidim, decorar um livro da Bíblia. Imagine você, a gente dá risada hoje, brinca sempre que quem... a gente quer castigar, a crente tem as suas próprias piadas, né? Então a gente fala assim, olha, já que você fez isso, agora você vai ter que decorar o Salmo 119, viu? O maior salmo da Bíblia. Que castigo, né? Imagine esses meninos, imagine esses jovens. Eles da elite intelectual decorou tanta coisa, Salmo 119, provavelmente eles liam de ponta cabeça ou coisa do tipo. Então, aos 14 anos, debatiam a tradição oral, a interpretação dos rabinos a respeito da lei, dedicavam a vida à discussão de como colocar em prática a lei de Moisés. Dá até vontade de conhecer. Se tiver algum desses lá no céu, eu também, assim, depois de uma lista de, assim, talvez dezenas de outras pessoas, vai ser muito legal conversar com alguém que participou desse tempo. Agora, veja só que interessante. Esse era o tipo de gente, esse era o tipo de discípulo, esse era o tipo de menino do seu tempo. Em alguma universidade, muito conceituada para ilustrar aqui, com os melhores professores, imagine você, universitário, quem é a sua maior referência intelectual da área que você está atuando? Você ter aula com ele, você viajar a outros estados do nosso país para frequentar universidades que você pode, ou até fora do Brasil, conceituadas, de alto nível, ouvindo os mais profundos conhecimentos, tendo acesso aos maiores conteúdos que você puder. Imagine uma estante com todos os livros à sua disposição para você estudar o quanto tempo você quiser. E não é só informação, é conhecimento para você colocar em prática e você ter o seu professor à sua disposição, te acompanhando dia a dia, para você entender a essência daquilo e poder praticar. Esse era o tipo de menino que os discípulos, os apóstolos, não eram. Eles não eram. Muitos deles não eram. Alguns nós não temos informação, as informações de quem eles eram, o que eles faziam, mas, em boa parte, a profissão dos apóstolos eram pescadores, cobradores de impostos, zelotes, Simão o Zelote, que se envolvia em política e anarquia, na tentativa de derrubar o governo romano. Ele pode ter sido um político revolucionário, imagine que personalidade Jesus convidou para acompanhá-lo. Ao se juntar a Jesus, provavelmente continuou na sua revolução, mas não nesses caminhos tão políticos. Jesus, ele também chamou ladrão. A profissão de Judas era ladrão. Tem um vídeo na internet que estão entrevistando um jovem que é preso e perguntam para ele como é que ele fez aquele assalto e como que ele conseguiu fazer tal proeza, e o menino falou assim, rapaz, você acha que eu vou ensinar as técnicas da minha profissão? Né, aqui para todo mundo ouvir? Então, encarou isso como profissão, mas o que a gente sabe é que Judas, ele era um ladrão. Jesus chamou Judas. O apóstolo Paulo, que chegou mais tarde, ele era um fariseu. Provavelmente foi um professor. Tinha uma influência muito grande, deve ter dado palestras, gravado um TED, e durante muitas das suas missões, ele se sustentou fabricando barracas. Esse aqui eram os apóstolos. Portanto, ao encontrarmos Jesus convidando pescadores, anarquistas, cobradores de impostos, estudantes, fabricantes de barracas, eles não faziam parte da elite de talmidins intelectuais do seu tempo. Percebam isso? Eles não faziam parte da elite de intelectuais. Provavelmente eles terminaram o Pentateuco, não conseguiram passar para outro nível, não conseguiram passar, voltaram para casa, foram reprovados na entrevista, ou não quiseram nem tentar ir adiante. Então, como eles eram como a maioria dos homens comuns do seu tempo, exercendo o seu trabalho ordinário, e que lhe davam o selo de reprovados. Deveria ser comum esses meninos, depois de passar por um exame, de ser reprovado, e para casa, muito triste, chateado, conversar com seus pais sobre a má notícia, e depois de ser aconsolado pelos seus pais, encontrar com seus outros amigos reprovados à beira do lago, quem sabe numa fogueira, de isolados, contando como tinha sido difícil não passar para o próximo nível, não ter sido aceito. Esses meninos aqui, no final da conversa, um deles diz, vida que segue, amanhã a gente sai para pescar com os nossos pais, nós nos encontraremos mais tarde, eu vou fazer tenda com os meus pais. E outro diz, eu vou até o centro comercial aprender a profissão de cobrador de impostos com a minha família, vou aprender como é que se faz isso, como é que se conta dinheiro. Então, nos tempos de Jesus, a sociedade era dividida entre a elite de jovens intelectuais, discípulos de grandes rabinos, príncipes da lei, fariseus, saduceus. Essa classe, normalmente, era uma classe de arrogantes e hipócritas. A gente vê Nicodemos. Nicodemos diz que ele era um príncipe, ele era um dos principais intelectuais do seu tempo, e ele vai escondido à noite para conversar com Jesus, para trocar algumas informações, conhecimento acerca daquelas coisas que Jesus estava ensinando. Ele falou assim, olha, Jesus só pode ser um bom mestre, ele só pode ter relações muito profundas, eu preciso saber o que ele tem para me dizer. Nicodemos era alguém, tinha muito conhecimento, ele era dessa elite aí. E esse era o problema do tempo de Jesus, acerca do lugar, acerca de onde você encontrar essas pessoas. Percebam bem, discípulo que era bom estava onde? Quem eram os bons discípulos? Eram só os grandes intelectuais andando com grandes mestres. Nos nossos dias, a gente tem problema semelhante. Nós carregamos uma herança histórica, eu não diria dos tempos de Jesus, nos perdemos durante o tempo, mas conquistamos uma consciência bastante dualista, um dualismo religioso. A nossa interpretação acerca de quem somos, a nossa identidade como discípulo, ela tem lados, ela continua tendo lados. Hoje existe um dualismo religioso que parece ainda dividir o talmidim do restante. Isso você pode encontrar tanto no contexto de uma igreja local, quanto no contexto mais holístico da missão da igreja. Essa igreja que se expande, encontramos a separação entre pessoas boas e ruins, que são colocadas em lugares distintos, mesmo que isso seja feito no nosso inconsciente, ou até no nosso consciente coletivo. A gente faz essa distinção. É ou não é isso? Acontece ou não acontece isso? Sobre esse dualismo, Leslie Newbigin, ele afirma que é muito raro encontrar esse tipo de situação, porque as igrejas têm praticamente aceitado serem reduzidas ao setor privado. E quando ele fala de setor privado, ele está se referindo à igreja institucional, à igreja física, à igreja prédio, deixando o setor público ser controlado por outra história. E quando ele fala sobre história, ele está falando dessa grande narrativa. Cosmovisão bíblica por um outro tipo de cosmovisão. Christopher Wright, ele também atribuiu o fracasso de uma missão cristã pública e sólida a uma vida dicotomizada. Essa coisa dualista, essa coisa que se separa, essa coisa que se fragmenta. Você olha a vida cristã e você separa. Aqui eu sou assim, aqui eu não sou assim. É dois pesos e duas medidas. ou 4, 5 pesos para 20, 30 medidas diferentes. Parece claro que se quiserem recuperar, se nós quisermos recuperar a importância do chamado cotidiano para a missão da igreja, nós cristãos, precisaremos erradicar esse tipo de pensamento, essa dicotomia, essas distinções que são feitas. Hoje a igreja parece ter elaborado bem essa herança ruim que coloca o discípulo numa condição dualista da sua missão. Eu percebo dois problemas, gente, na atuação da igreja. Primeiro, eu sou um discípulo quando eu estou dentro da igreja. Eu só sou um discípulo quando eu estou aqui. Aqui eu sou um discípulo. E aí a gente confunde a membresia com vida em Cristo. Poxa, como é que faz para eu ser membro do Farol? Nós sempre orientamos as pessoas que nós estamos mais interessados em formar discípulos do que membros de igreja. Para ser membro de igreja é muito simples aqui no Farol. Você faz o start e você terá, ao final, uma conversa com o pastor, com o líder, sobre batismo ou sobre envolvimento ministerial. E você agenda o batismo com você, ou para quem já é batizado, vem de uma outra comunidade de fé, você se insere em algum outro ministério. E aí você, inserido nas escalas, passa a servir. Isso é um membro aqui do Farol. Mas um discípulo, a consciência dele acerca de cada uma dessas coisas que ele faz é completamente diferente. A consciência de um discípulo dentro de uma comunidade de fé é uma consciência mais de servo. É de servo. E deixa eu te explicar por que a importância disso daí. Porque vai existir, e existe dias, que as coisas são bem difíceis. As coisas não funcionam, faltam recursos, as pessoas faltam, falta capacidade para a gente fazer algumas coisas. Quando a coisa aperta, é que a gente fica entendendo quem é de fato que somos. Nós precisamos ser lembrados disso. Esse dualismo é muito presente, é muito presente. E aí, tem pessoas que dizem assim, poxa, a igreja, ela se parece com uma empresa. E é interessante, você já parou para pensar o dualismo nessa fala? Então, quer dizer que porque uma empresa faz bem é ruim, não é de Deus? E uma empresa faz ruim é de Deus? Que coisas organizadas não é de Deus e que o Espírito Santo é desorganizado? Vocês percebem a importância? E percebem o perigo desse dualismo? Então, se a gente faz numa empresa como fazemos na comunidade de fé, existem dois pontos. Se você é alguém que tem a consciência de servir e serve com diligência, você vai ser um profissional maravilhoso. Agora, se você serve numa comunidade de fé com uma consciência de membro, é muito provável que essa consciência você não adquiriu aqui e você vive isso em outras esferas da sua vida. Esse problema é um problema para a vida toda. Porque esse dualismo, eu diria que é uma estratégia do diabo para a gente fragmentar a nossa vida em pedaços. E aí a gente tem personas, em determinado lugar eu funciono de uma forma, em outros lugares eu funciono de outra forma. Já parou para pensar nisso aí? Segundo, eu sou um discípulo apenas quando eu estou fora da igreja. Isso aqui é uma boa para os desigrejados. Se tornou moda, hoje tem muitas coisas. Quando eu era criança, eu ouvia muito a fala do tipo católicos não praticantes. Nós vivemos num país considerado cristão, então você a perguntava para qualquer um na rua, ele dizia que era um cristão ou que era um católico, mesmo se ele não fosse alguém praticante. Hoje nós temos, gente, por incrível que pareça, os evangélicos não praticantes. Eu não sei como é que acontece esse negócio. Pastor Ricardo Agreste, ele fala, tem uma fala muito interessante, que eu tenho repetido ela algumas vezes nesses dias, que todo discípulo participa de uma comunidade de fé, mas nem todos que estão inseridos numa comunidade de fé é um discípulo. É interessante isso. E isso para a gente é um absurdo conceber essa ideia, porque se um discípulo é aquele que é convidado pelo mestre para acompanhá-lo, como é que pode, ao longo da sua caminhada, ele não ter posturas de um discípulo? Eu poderia dar inúmeras respostas teológicas para vocês, mas essa coisa parece ser mais difícil de se entender no decorrer da vida. Às vezes porque temos padrões altos demais. Às vezes porque nós somos negligentes demais. Mas a gente tem essa confusão. A gente torna a nossa comunidade de fé irrelevante, esquecendo-se de que a comunidade de fé é a ferramenta mais poderosa de restauração que existe. Eu acredito que a igreja, essa comunidade de discípulos que se reúne em algum lugar, é uma estratégia de Deus para o anúncio da boa nova. Se eu não creio nisso, eu não sou um discípulo. Eu não sou um discípulo. Você pode não concordar com o que eu estou dizendo. Você pode ter uma outra interpretação sobre o texto bíblico. Mas todo discípulo, ele está conectado a alguém. Ele não pode ser um discípulo caminhando só. Essa compreensão equivocada do lugar onde um discípulo vive ainda é muito tribal. Palavra interessante para isso, né? Nós vivemos em guetos e possuímos dialetos peculiares. No farol nem tanto, mas a gente tem outros sinais, outras características que são tribais. Eu vou dizer para vocês, como o próprio pastor também, Ricardo Costa, um professor meu, pastor numa igreja em São Paulo, ele disse que nós só trocamos a roupa do defunto. Nós só trocamos a roupa do defunto. Nós só pintamos as nossas paredes brancas de preto, usamos camiseta para pregar, fazemos cafeteira, cowork, temos a tendência de agir como uma escola judaica. Nós gourmetizamos aquilo que a gente faz, e eu não estou dizendo que isso é um problema. O problema é quando nós mantemos a mesma postura de antes. Sabe por que até nós mantemos a mesma postura de antes? Porque se a gente começa a interpretar a Bíblia como princípios e valores, nós vamos começar a fazer muita coisa nova, porque princípios e valores não mudam. Mas aí a gente passa a pensar, poxa, as estratégias mudam. E aí a gente muda as estratégias a toda hora, a gente muda a plástica das coisas, só que isso incomoda as pessoas. Ou nós mesmos nos sentimos incomodados. E é o seguinte, não é porque está errado ou porque está certo, é porque é estranho. Eu não vejo, eu nunca vi isso. É estranho, se eu nunca vi, então está errado. Já aconteceu isso com você? Aquela sensação, brasileiro é intuitivo. Se eu não sei o que é, você vai falar, eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. Você já sentiu que tem alguma coisa errada? A gente sente muito as coisas, né? Nós, cristãos, somos chamados para atuarmos na sociedade. Leslie Newbigin, ele ainda continua dizendo que eram os cristãos leigos, no contexto das suas ocupações e profissões diárias, que desempenhavam um papel fundamental na comunicação da verdade pública do Evangelho na nossa cultura. É até lindo de ouvir ele dizer isso. Por causa disso, ele estava particularmente preocupado com o efetivo e contínuo preparo e apoio dos cristãos leigos na vida diária. Então, era mais importante na consciência dele de que os cristãos estivessem sendo preparados, porque quem tinha impacto na sociedade era o leigo. A despeito das várias iniciativas impressionantes de cristãos em ação em todo o mundo, não acredito que esse desafio realmente é aceito por pastores, teólogos, educadores cristãos e líderes cristãos no ofício. E eu acho isso corretíssimo, sabe por quê? Porque nós, pastores, líderes, essa elite, ela não está preparada para não ser o centro das atenções. Ela não está preparada para não ser a responsável por criar um evento para colocar as pessoas em missão. A gente eventiza a missão da igreja, faz eventos para promover o evangelismo. E aí a pessoa fala assim, poxa, é minha oportunidade de ser discípulo, cara, minha oportunidade de evangelizar, é agora. Agora que eu vou lá para o V8 e falo de Jesus para a galera. Agora que eu vou lá e faço o apelo para o pessoal aceitar Jesus. E o que ele levanta aqui é exatamente o ponto de que nós não estamos preparados para que você, leigo, esteja em missão, fazendo discípulos, anunciando a boa notícia, lá onde você está, lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua faculdade. Minha filha está muito pentecostal hoje. E eu tenho déficit de atenção. Que o Senhor me ajude aqui. Eu vou pedir para Solange sugerir da Elô ir para o farolzinho. senão todos nós vamos ficar entre o discípulo e a Catarina aqui. Ah, esse desafio que a gente tem de ser discípulo exatamente aonde estamos, fazendo o que a gente deveria estar fazendo. Porque parece que é o seguinte, quando eu estou trabalhando, eu preciso se concentrar no meu trabalho. E a hora de falar para alguém de alguma coisa, é um outro momento. E a gente fica em crise, a gente fica lutando com essa coisa. Eu falo alguma coisa, eu me comporto de tal maneira. Como é que é essa coisa? Enquanto a gente está tentando descobrir a maneira de fazer isso, ao invés de nós vivermos uma vida de acordo com os valores e princípios do reino de Deus e do Evangelho, a gente vira uma pessoa tão comum que ninguém sabe que você é cristão. A gente faz coisas tão parecidas com todo mundo, tão parecidas com gente que nem conhece Jesus, que não lê a Bíblia que você lê, que não vem para a igreja que você vem, que eles não têm a mínima ideia de que aquele lugar que você está inserido é um campo missionário. Muitos cristãos que têm ocupação profissional são piedosos, honestos, cuidadosos, no modo pessoal, como tratam os outros, mas deixam-se levar por uma consciência humanitária das soluções. Poxa, eu sou uma pessoa boa, Jesus me ama profundamente. E hoje está na moda essa coisa, né? A igreja hoje que não tem engajamento social é uma igreja que está fadada ao fracasso. Institucionalmente, é isso que tem dito. Igrejas que não têm engajamento social, que não se preocupa com o pobre, se tornarão lugares inapropriados para a próxima geração, para essa e para a próxima geração. É isso que tem dito. O grande perigo disso também é de nós acharmos que missão, ser discípulo, é assistencialismo. É assistencialismo. É somente o envolvimento social com as coisas. Então, Newbegin, ele desperta nós para essa consciência de discípulo. E o lugar onde estamos tem mais a ver com a nossa consciência de atender, de fato, o chamado. E aí, eu não estou dizendo, imagine só, que ao invés de me envolver em qualquer outra coisa da vida, eu faço isso por obrigação, por agenda, mas eu faço isso porque esse é o meu coração, essa é a minha mente. Paulo fala da transformação, da renovação da mente, ele não fala isso? E aí, então, a gente começa a pensar, de fato, como ele fazia. Ou seja, a gente pode fazer boas coisas, ter boas práticas, ser boa gente por aí, já viu aquela coisa no roubo, no mato, não faço um monte de coisa errada, e aí a gente viver de outra maneira, eu não faço todas essas coisas agora, mas não é por humanismo, não é por moralismo, mas é porque eu fui alcançado pela graça, e agora eu até compreendo que essas boas coisas que eu faço é graça, e não é nem eu que escolho isso, ele me deu isso, e esse é um presente para mim. Dada a essas enormes agitações sociais que estão prestes a acontecer, estão acontecendo no mundo, Brasil e mundo afora, a comunidade humana precisará desesperadamente de organizadores, de comunidades cristãs, produtores de alimentos, médicos, engenheiros, pacificadores, conselheiros, inventores, para citar alguns aqui apenas, inspirados pelo amor de Cristo e pela visão explícita do reino de Deus, da terra, como esse vislumbre do reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é chegado. Nós agimos numa expectativa de que ele volte logo, para acabar logo com esses problemas, mas nós não participamos ativamente daquilo que ele começou a fazer e está fazendo aqui e agora, através de mim, através de você, através de nós. Como é bom compreender, como é importante compreendermos essa diferença e de que essa dicotomia, essa separação sobre quem somos e o lugar onde estamos é presente hoje. É presente. Sabe, a igreja ela se torna um lugar insustentável para membros com o decorrer dos meses e das semanas. Na verdade, qualquer lugar para você se torna insustentável. Porque numa cultura como a nossa, líquida, emprestando a expressão de Bauman, e efêmera também, de certa forma, onde a informação é mais importante que conhecimento, parece a mesma coisa, né? A gente sabe muita coisa e conhece muito pouco sobre as coisas, as informações que nós temos. Nada é profundo, as escrituras não são profundas, o conhecimento teórico de livros não são profundos, a gente sabe alguma coisa ou outra, eu não estou dizendo que todo mundo é assim, mas essa Essa geração é o tipo de discípulo que tem sido formado, se a gente pode emprestar a palavra discípulo, não no sentido do que é de fato, mas daquilo que chamamos, é que a comunidade de fé é um lugar que só é bom até que eu decida que ela é uma comunidade boa para mim. E isso tem a ver com sentimentos, não tem a ver com a razão. Não tem a ver com a razão, é sentimento. Eu senti que esse lugar não pertence mais a mim. Eu senti que eu não pertenço mais a este lugar. Eu preciso de um outro lugar, eu preciso de um outro espaço que atenda mais às demandas do meu momento, do meu momento. Isso também é chamado de cultura de consumo. E a cultura de consumo não tem a ver só sobre o consumo desenfreado das coisas, essa reciclagem, mas essa cultura de consumo também tem a ver com as mudanças constantes. Essa cultura de consumo está a todo momento em mudança. É a mudança de trabalho, é a mudança de estratégia, a mudança de casamento, a mudança de igreja, a mudança de escola, a mudança de curso, a mudança de estilo, é pessoal. Essa crise, essa necessidade de consumir alguma coisa. Jesus, ele chamou homens comuns fazendo coisas comuns para uma missão extraordinária. A única coisa de extraordinário que existe na nossa vida é o nosso chamado. Nós somos homens e mulheres comuns. E são essas pessoas que Jesus chama para uma missão extraordinária. É que parece que dizer que as coisas são comuns hoje não é bom, é ruim. É ruim demais. Porque nós gostamos de ser comparados às coisas que são extraordinárias, às coisas que são espetaculares, às coisas que são grandes. Tudo aquilo que é megalomaníaco, eu gosto mais disso, gostamos mais disso, mais cores, mais quantidades. Ouvir que nós somos homens e mulheres comuns fazendo coisas comuns, não é tão legal, não é tão bom, mas Ele nos chamou para uma missão extraordinária e Ele continua fazendo isso. Não é nós que oferecemos uma missão a Ele, é Ele que dá uma missão a nós. É um privilégio, Ele tem uma missão e Ele falou, eu quero convidar você para participar daquilo que eu estou fazendo. Venha participar daquilo que eu estou fazendo. Venha participar daquilo que eu estou fazendo nessa cidade, nesse bairro, na escola onde você está trabalhando, onde você está estudando, no seu trabalho, em casa. Hoje, muita gente de home office. O que é que você está fazendo? Poxa, eu estou chamando você, eu tenho uma missão para você. Preste bem atenção nisso. Então, Jesus, ele chama homens e mulheres comuns, em lugares comuns, para serem seus discípulos e não abandonarem aquilo que faz. Eu tinha uma ideia de que, eu tenho alguns arrependimentos na minha vida, não são muitos, mas eu tenho um que eu não me esqueço disso. Porque é assim, quando eu estudava, quando eu estava entrando na minha pré-adolescência, adolescência então, revoltado, não encontrou seu lugar no mundo, não sabe quem é, a voz ainda não decidiu o que vai ser, é uma crise, uma loucura, e eu gostaria muito de saber desse lugar. Eu fiquei tão empolgado falando de quem eu era, que eu esqueci aonde eu estava. Mas é um desespero nosso de pertencer, de estar no lugar comum e compreender que esse lugar comum é o que Deus usa para fazer coisas extraordinárias. E eu tinha a impressão de que aquelas coisas comuns que eu fazia na escola não era o lugar. Poxa, eu queria, assim, eu lembro de conversar com o meu pastor, isso eu já estava na igreja missionária, E o pastor falava assim, olha, se você quiser, eu venho para cá todos os dias, aos finais de semana, você não precisa me pagar nada, eu quero varrer a igreja. Eu tenho orado muito por isso, gente que deseja, assim, sabe, varrer a igreja, fazer cafezinho. A gente chamava de fazer cafezinho, Júnior, não era chique, assim, barista, tem crachá, tem avental, essas coisas todas. Passar cera na igreja, porque eu tinha uma ideia de que aquilo ali era mais missionário do que estar na escola. E eu me arrependo muito disso, porque eu perdi uma oportunidade enorme de ser um menino mais feliz e que falasse mais de Jesus para as pessoas. fosse mais luz, sabe? Eu acho que eu passei uma boa parte do meu tempo sendo mais trevas do que luz, por conta dessa ideia de que o lugar comum é onde Deus quer usar a mim e a você para fazer coisas extraordinárias. Perceba que Jesus, ao chamar Simão e André para serem seus discípulos, ele pediu para deixar de pescar e que ele faria deles pescadores de homens. Como foi importante o autor do texto deixar essa mensagem? Como foi importante deixar isso para a gente? Por que que o autor fez questão de deixar isso, esse relato? Porque a frase era muito boa. Eu vou fazer de vocês, ao invés de pescadores de peixes, pescadores de homens. Eu quero usar exatamente o que vocês sabem, exatamente o que vocês são, exatamente aonde vocês estão. Jesus estava mais preocupado em colocar homens comuns, fazendo coisas comuns, em seu devido lugar. Estava mais preocupado em dar a eles uma missão, em dar a eles um significado à vida que eles estavam vivendo, ao lugar onde eles estavam atuando. Jesus desmistifica todas essas dicotomias do seu tempo, talmidim e trabalho comum, quanto às dicotomias do nosso tempo, essa igreja e ocupação e profissões diárias que nós temos. Quem aqui já não pensou que aquilo que você faz para a igreja e para Deus é sacro, e que aquilo que você faz no trabalho, no cotidiano, é coisas seculares? A gente usa muito isso e a gente nem sabe de onde vem. Inclusive, nós não separamos entre músicas que são boas e que são músicas ruins. Crente gosta de separar de música cristã ou gospel de música secular. Até chamar hinos de música é um pecado para alguns até hoje. É um pecado. A gente separa essas coisas e a gente não sabe de onde vem. Jesus, ele desmistifica essas dicotomias. Quando ele faz, quando ele chama homens comuns nos seus lugares comuns e dá a eles uma missão. Nos dias de Jesus, cada rabino tinha sua forma de interpretar a Torá. O conjunto de regras e interpretações de um rabino era chamado de jugo do rabino. Já ouviram falar disso? O jugo do rabino. Por exemplo, nos tempos de Jesus, existiam dois rabinos que eram os principais. Eles eram famosos, conceituados. Era o Hilel e o Shammai. E cada um deles possuía um jugo. Isso é, uma interpretação da Torá e seus talmidim. Imagine você dizer que era um talmidim de Hilel, ou de Shammai. Ou aquela conversa, se você é de Paulo, se você é de Apolo. Outros diziam, eu sou de Hilel. Eu sou um talmidim de Hilel. Essa coisa existia lá, não sei, a gente achava que era desses dias aí. E é exatamente nesse contexto que Jesus, ele diz assim, eu também tenho o meu jugo. Eu também tenho o meu jugo. Eu também tenho a minha forma de interpretar a Torá. Eu também tenho uma forma de dizer qual é a vontade de Deus. Também tenho uma interpretação para lhes ensinar como Deus deseja que vocês vivam. E aí ele diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Uau! Que coisa maravilhosa Jesus tem para nós. Que coisa maravilhosa. Jesus é diferente dos rabinos do seu tempo, da sua época. Ele diz, os rabinos colocam sobre vocês, sobre os seus ombros, um jugo pesado, exigências que são absurdas, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus se estende a todos nós. Eu tenho refletido junto com outros pastores, lido e falado sobre os desafios deste tempo, em que vai chegar um momento que esse papel que a igreja enxerga no pastor, ele será completamente desnecessário. E que nós encontraremos igrejas perdidas e pastores perdidos. Principalmente pastores perdidos. Porque nós fazemos um evento evangelístico, e a gente chama esse evento evangelístico, vou usar um exemplo aqui de um culto que eu já fiz há anos atrás, antes de vir para cá. O culto do amigo, ou o culto evangelístico, o culto 1+1, que você vai trazer mais um amigo, e nesse dia você vai ouvir uma mensagem evangelística, nós vamos fazer um apelo e as pessoas vão vir à frente, vão aceitar Jesus, nós vamos pegar uma fichinha com o nome dela, vamos ligar para ela, e essa pessoa vai se tornar um membro ou um discípulo, eu não sei o que vai ser essa pessoa. E o pastor tem uma mensagem, o pastor tem uma estratégia. Isso não rola mais. Primeiro que aquele amigo que está gostando de ouvir você orar por ele, aquele seu amigo que está recebendo as mensagens que você manda para ele, os versículos, esse seu amigo que tem gostado de ouvir sobre a sua vida, porque a sua vida é diferente da vida que ele tem vivido, o casamento, a profissão, as emoções, ele tem gostado de te ouvir, mas quando você disser para ele assim, você gostaria de participar de um culto na minha igreja? Esse amigo vai te bloquear. Esse amigo vai te cancelar e você não vai ter mais contato com ele. A gente está falando de quebrar paradigmas, de ressignificar como as coisas acontecem no nosso tempo. Você já parou para pensar? A gente sentiu muita falta na pandemia de estar nisso aqui. Já parou para pensar que... Como é que os cristãos vivem nos países perseguidos? Como é que a igreja se dá nesses lugares? Imagine o problema que nós, num país livre, brasileiro como o nosso, gente que gosta de abraço, de pegar na mão, das pessoas descobrir que você é cristão, queimar a sua Bíblia, bloquear você de baixar aplicativos cristãos de Bíblia para você poder ler, se descobrirem que tem uma célula de crentes se reunindo, de ser desmanchado. Como é que acontece sobre a sua vida, se isso... hoje estivesse acontecendo, como é que você se comportaria? Como é que a missão se daria na sua vida? O lugar onde você está é este lugar de paz, aonde você foi encontrado e enviado para ser um agente de transformação? Os leigos desempenham esse papel fundamental, eles fazem isso no contexto do seu chamado diário, seu emprego, a sua profissão, e é aqui que o principal testemunho do Senhorio de Cristo sobre todos os assuntos humanos deve ser dado. Mike Gorham, no seu livro A Missão da Igreja Hoje, um livro que eu indico para todos vocês lerem, ele diz que quando começamos a entender como o Evangelho e o Senhorio de Cristo afetam o nosso local de trabalho, ocorre um encontro missionário. Ocorre um encontro missionário. Quando você entende que este lugar, que a sua relação com Cristo afetam todas as áreas da sua vida, você começa a enxergar o mundo de outro jeito. Essa coisa da intencionalidade que a gente fala, é difícil para nós entendermos intencionalidade. É difícil, porque nós estamos acostumados a viver uma vida que é um dia após o outro. Como assim ser intencional no meu trabalho? Como assim ser intencional na minha vizinhança? Como? É muito difícil. Então, Jesus encontra você agora e te convida para você ser um discípulo, porém, isso não significa que você precisa abandonar aquilo que você faz. Seja um discípulo aonde você está. A única coisa que você precisa abandonar é essa mentalidade dualista, dicotomizada, do lugar de onde você está, de onde a missão acontece. O lugar do discípulo é em missão. E a missão, ela se dá no mundo. Ou seja, onde quer que você esteja. É lá que é o seu lugar. É lá que é o seu lugar de viver a boa nova. É lá que é o seu lugar. Ser discípulo, dizer que é cristão, hoje em dia, é motivo de vergonha. A gente tem vergonha de dizer que é cristão nos lugares, não é porque somos cristãos, é porque se alguém ficar sabendo que a gente é crente, a gente vai passar vergonha. Que a gente é crente. Se alguém ficar sabendo que você pertence a uma comunidade cristã, a pessoa vai dizer, é melhor eu ficar vivendo a minha vida mesmo. Que a maneira como você fala, a maneira como você se comporta, a maneira como você reage. Eu nunca quero participar de uma comunidade de fé. Desse Deus aí, eu sou ateu. Deve ser por isso que hoje o ateísmo tem crescido também de maneira tão grande e absurda. E, obviamente, por esse motivo que nós somos de 30% a 35% de cristãos, e não conseguimos transformar nem a nossa própria rua. A melhor notícia que nós podemos receber é que Jesus chamou homens comuns, em lugares comuns, para serem seus discípulos. Jesus nos chama, nos restaura e nos devolve para a missão. Jesus chamou a mim, chamou a você e nos devolveu em missão. Para concluir, não há dicotomia ou dualismo entre aspectos da vida humana que importam ou estão mais diretamente relacionadas a Deus e àqueles que não estão. Não existe dicotomia. Não existe assim, esse lado me aproxima mais, esse lado me distancia mais. Não existe esse dualismo, essa dicotomia. Tantas historinhas bonitas são usadas para ilustrar mensagens. Ou você está, ou você não está. Ou você compreende que existem áreas na sua vida que você precisa se humilhar diante de Jesus, diante das pessoas. Ou não. Ou não. Eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei o que é que você faz exatamente. Boa parte aqui de vocês eu conheço. Se é formal, se é informal, se é MEI, se não é, se você é estudante, professor. Mas é o fato é que Ele te chamou para ser um discípulo lá onde você está. Se você quer ser membro de alguma coisa, seja membro dos céus. A comunidade de fé ganha, o reino dos céus ganha. Todo mundo ganha. Porque isso, a gente é confrontado, sabe? Alguém aqui é pecador? Porque esse contato nosso de pecador com Jesus deixa a gente constrangido o tempo todo. A gente briga com alguém no trânsito, trata alguém mal, discute com alguém, mas a gente não fica bem com isso. Se você está bem com isso, alguma coisa precisa de extraordinário, precisa acontecer com você. Lembre-se, você é um discípulo onde você está, para você refletir e praticar. Não menospreze o potencial de anunciar a boa nova no lugar onde você está. Cuidado com o dualismo. O melhor mesmo é dualismo nenhum. Sua vida como discípulo não está restrita a um espaço geográfico. É o lugar onde você está, aqui e agora. O chamado de Cristo para ser discípulo não é para a elite, mas é para quem diz sim ao chamado. É para quem diz sim. O chamado de Cristo para ser discípulo não é para a elite. Não é. Jesus chamou e continua chamando homens e mulheres comuns em lugares comuns para uma missão extraordinária. Amém? Como você tem vivido esse chamado extraordinário no seu trabalho? No lugar onde você está?